Mas eu estou aqui com frio. Dá uma palavra de bênção para quem está aí do seu lado, que Deus fale contigo, que o Senhor te abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está animado nessa noite aqui? Deixa eu ver. Vocês são a resistência, que vieram no frio, né? Deus é bom, é isso aí. A gente vai ser aquecido pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Um aviso antes de eu começar a pregar. Eu não sei se vocês viram o aviso aqui, mas nós vamos ter a conferência de oração. Estão vindo muitos convidados muito especiais, carregando coisas muito especiais. E eu quero te incentivar a entrar ali no site da PIB, nas mídias da UAM, e procurar para você estar fazendo a sua inscrição e não perder essa oportunidade. Uma das visões da nossa igreja para esse ano é a gente se tornar uma igreja que ora em nome de Jesus, amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou filho de um pai radiologista e de uma mãe radiologista. Os dois são radiologistas e olha só como Deus é bom. Eu passei a minha infância, a minha adolescência inteira me quebrando. Pelo menos eu tinha para onde ir e era de graça. Incomodava meus pais? Eu incomodava, né? Dava um trabalho, mas pelo menos eu tinha que ir. Eu conheço o Pedro de cima a baixo, por dentro, porque eu fiz muitas radiografias já. Então, ó, só para você ter ideia, eu já quebrei os dois dedões do pé, eu já quebrei os dois pés, eu já trinquei uma vértebra. Olha, tudo que você imaginar, você me pergunta aí, eu já fiz, tá? Eu já aprontei. E conversando com meu pai e com a minha mãe, é interessante, né, que um dia eu perguntei: mas vocês já atenderam uns casos diferentes, assim, de fratura, de coisa, assim, né? Algumas coisas diferentes. E o meu pai me contou uma história que eu fiquei impressionado. Ele fez a radiografia de um senhor que estava sentindo muitas dores no peito, né, e não estavam encontrando o porquê dessas dores. E a hora que eles tiraram a chapa e o pai foi olhar para a radiografia, ele vê a serra de uma faca de serrinha assim, ó, inteira dentro do corpo da pessoa, né? E aí, pai, o que foi isso? Diz que o rapaz se meteu em uma briga de bar, acertaram ele com a faca, e ele achou que a faca tinha entrado e saído. Só que não. A faca quebrou dentro, eles costuraram o cara daquele jeito mesmo, né? E ela ficou por lá. E eu falei: mas meu Deus do céu, pai, e aí, o que vocês fizeram? Tiveram que ir atrás de remover a faca do cara. Então, estou contando isso só para dizer para você que de raio-x eu também entendo. E hoje, nós vamos orar para que a gente receba um raio-x espiritual no nosso coração, amém? Hoje nós vamos orar aquele salmo que fala: Senhor, sonda-me, conhece-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E o meu desejo é que você esteja abrindo seu coração a partir de agora, para que o Senhor Jesus esteja iluminando você, sua vida, sua mente, seu coração, e principalmente medindo a temperatura que está aí o seu amor por Ele. Como que está o seu amor por Jesus? A Bíblia fala, quando nós encontramos Jesus, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é como alguém que encontrou um tesouro escondido no campo. Essa pessoa fica tão feliz, tão entusiasmada com esse tesouro, que ela sai correndo, ela vende tudo o que ela tem para poder adquirir aquele campo, porque ela sabe que ali tem um tesouro e ela precisa desse tesouro. Assim é a nossa vida quando nós encontramos a Cristo. Nós somos tocados, nós ficamos entusiasmados, nós começamos a amá-lo porque nós nos sentimos amados, Ele nos amou primeiro. Nosso coração está ardendo, empolgado. Mas talvez você chegou hoje aqui e o entusiasmo do momento de quando você encontrou esse tesouro não é mais o mesmo. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de transformar aqueles tesouros extraordinários em coisas comuns. É ou não é verdade? Não sei, quando você era criança, você já ganhou um videogame, né? Você fala: eu vou ficar para sempre jogando, né? Daqui a pouco o negócio vai perdendo, né, todo aquele valor que tinha. E em alguns momentos nós fazemos isso com Jesus. E hoje a minha oração é que você possa permitir o Espírito Santo sondar o teu coração e te quebrantar, e a gente ser aquecido pela chama do amor de Jesus. Amém? Quantos aqui querem se apaixonar de novo por Jesus? Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Quem achou diz: achei. A palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza. Eu conheço o seu esforço, a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os maus, e você pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Porém, eu tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrependeu, virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua presença, da tua palavra. Abre a nossa mente. E que agora, Senhor Deus, se tem qualquer pessoa aqui, Pai, que está com alguma dificuldade nos pensamentos, de se focar, com o coração atribulado, preocupações, Senhor Deus, eu oro para que a tua calmaria venha no lugar, e que o Senhor fale de uma maneira específica, Senhor. Perdoa os nossos pecados, e agora, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Nesse texto, Jesus é apresentado como aquele que anda no meio dos candelabros. É interessante porque o livro de Apocalipse começa com uma visão gloriosa da pessoa de Jesus. Jesus aparece para João quando João está exilado na ilha de Patmos, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os cabelos dele são brancos como a neve, as suas vestes são brancas de tão puras, os seus pés são como bronze polido para pisar a cabeça do inimigo, de sua palavra sai espada afiada que penetra os corações, e a sua voz é como uma voz de muitas águas. Jesus glorioso, esse Jesus majestoso, maravilhoso, a Bíblia retrata que ele anda no meio dos candelabros. É interessante que o livro de Apocalipse usa algumas figuras, e a figura dos sete candelabros colocada aqui é a figura utilizada para a igreja. O que a Bíblia está ensinando é que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. Ele sonda os nossos corações. Ele que vai fazer esse raio-x hoje em mim e em você. Ele também é aquele que sustenta as igrejas, porque a palavra de Deus fala que ele tem as sete estrelas em suas mãos, símbolo também de que ele está sustentando as igrejas. E aqui nesse texto, Jesus endereça a sua primeira de sete cartas destinadas para sete igrejas diferentes da Ásia. E eu acredito que essas cartas, elas servem para a gente, fazer um diagnóstico da nossa vida de fé. A carta a Éfeso, que é a carta que nós lemos, é a primeira carta que Jesus endereça por meio de João. E é muito interessante porque Jesus tem muitos elogios para Éfeso. Porém, Éfeso tinha perdido a essência de todas as coisas. Cristianismo sem a essência do amor é só uma filosofia altruísta bonita. Cristianismo sem um coração apaixonado é só um encontro bacana que a gente participa de vez em quando. é você aprender a liderar pessoas, é você aprender a andar em comunidade, mas sem o amor. Lá em 1 Coríntios 13, a Bíblia fala, sem o amor a gente não tem nada. Não adianta os mais poderosos dons espirituais, não adianta as maiores experiências e nem toda a sua fidelidade. O amor a Jesus é aquilo que deve mover o coração de um cristão, porque isso é a essência do cristianismo. O título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é A Essência do Cristianismo. E o meu convite hoje para mim e para você é que a gente possa retornar ao lugar de amor de onde nós começamos. Éfeso era uma cidade complicada. Era uma cidade que era uma das maiores do mundo antigo, tinha mais de 200 mil habitantes, tinha um anfiteatro que cabiam mais de 24 mil pessoas sentadas, e lá era um dos centros de ocultismo do mundo. Era chamada de a Feira das Vaidades. Éfeso tinha um problema sério com moralidade e um problema sério com sua espiritualidade. Porém, naquele lugar, quando Paulo passa por lá, um avivamento acontece. Se você ler no livro de Atos, você vai ver que a igreja de Éfeso passou por um avivamento tão forte que as pessoas começaram a trazer os seus livros de magias no meio das praças e os queimar, entregando sua vida para Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, muito antes de João escrever a sua, ele elogia mais de 20 vezes o amor daquela igreja. Era uma igreja que tinha um amor forte, pulsante, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa que fez com que Éfeso perdesse a essência do amor. Com que Éfeso se tornasse muito boa em sua teologia, em sua doutrina, em sua prática, mas muito pequena em seu amor por Jesus. Eu quero olhar na palavra de Deus o que Jesus mostrou para Éfeso e o que ele pode mostrar para nós hoje nesse diagnóstico espiritual, para que a gente possa retornar à essência daquilo que ele nos criou para ser. A primeira coisa que esse texto me mostra é que a fidelidade sem o amor forma um tipo de cristianismo incompleto. A fidelidade sem o amor forma um tipo de cristianismo incompleto. Jesus começa elogiando muito essa igreja. Ele fala sobre quatro virtudes dela. Eles eram fiéis à doutrina. Eles eram envolvidos na obra. A palavra obra aqui é kopós, que significa trabalho duro que faz suar. Era aquela galera que chegava cedo na igreja, que vai embora tarde, trabalha um monte, faz parte de cinco células, né? Eles eram perseverantes nas tribulações, e eles odiavam as doutrinas hereges, como a doutrina dos nicolaítas, que era uma seita perigosa da época. Tinham muitas qualidades, porém eles perderam a essência. A ortodoxia desconectada da piedade e da nossa devoção é um risco para a nossa fé. Sabe por quê? Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem ter afeições nenhuma por ele. O marido pode ser fiel à sua esposa sem a amar de todo o coração. Nós podemos ser fiéis a Cristo. Nós podemos servir muito na igreja. Nós podemos conhecer muito sobre a palavra. Nós podemos nos esforçar muito na obra, suar a camisa, saber muitas coisas, crescer, conseguir títulos na igreja, e ainda assim ter perdido o amor por Jesus. Isso é possível. É possível a gente se distanciar de Jesus em nosso coração, a ponto de, mesmo nós sabendo que desde antes da fundação do mundo Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele me amou, Ele te amou, a ponto dele se esvaziar da sua glória, se tabernacular entre nós, andar como um de nós, morrer no madeiro, levar o meu e o seu pecado, cancelar o escrito de dívida que havia contra mim e a você, e ainda assim, nós estarmos na presença dele por obrigação. Eles faziam a obra do Senhor sem o Senhor da obra. Havia muito esforço sem sentimento. Eles estavam tão preocupados em manter a sua separação do mundo que eles negligenciaram a sua adoração e a sua devoção. A gente abandona o nosso primeiro amor quando a gente se acostuma. A gente abandona o nosso primeiro amor quando a gente acha que aquilo que a gente faz é suficiente para a nossa vida cristã. A gente abandona o nosso primeiro amor quando nós compreendemos, somos salvos pela graça e não por conta daquilo que eu fiz. Mas daí depois, a partir disso, eu começo a fazer e me esqueço de amar e ter devoção por Jesus. Foi isso que Jesus falou para Marta. Quando Marta estava ocupada fazendo muitas coisas e correndo atrás de muitos afazeres e compromissada, e ela fica brava com Maria, sua irmã, porque Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E Jesus fala: Marta, Marta, só tinha uma coisa que era importante aqui. Maria escolheu essa coisa. Isso não vai ser tirado dela de jeito nenhum. Quando nós amamos ao Senhor, existe algo dentro de nós que nada nesse mundo pode tirar. Que o seu trabalho seja resultado de um amor profundo por Jesus. Que a sua teologia, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, te leve para mais perto desse amor. Que a sua perseverança nos caminhos da fé venha do desejo de agradar o seu amado, de estar perto do seu amado. Não é só nós sermos assíduos nas programações da igreja, nós virmos ao culto, nós sermos bons religiosos. A gente não precisa conquistar o coração de Deus, mas nós precisamos o amar e provar desse amor todos os dias. Eu, uma vez em uma viagem, fui visitar algumas igrejas lá na Holanda. E eu me lembro que eu fui para uma cidadezinha, né, visitar uma igreja que tinha lá, que fazia parte, né, daquela localidade. E tinham várias igrejas dessa mesma denominação, que é muito conhecida lá por ser uma denominação muito tradicional, uma denominação que veio da Reforma Protestante, cresceu muito ali no país. E eu me lembro que eu cheguei lá, fui recebido, e já de cara fiquei meio assustado, porque o pastor que me recebeu estava fumando um cigarrão, né? E eu comecei a conversar com ele ali, tentando entender como é que funcionava a cultura, né, e o evangelho naquela localidade. Ele começou a me contar, rígidos nos conceitos teológicos, a forma de pregar tinha que ser assim, assim, assado, só tal pode pregar no púlpito, não sobe sei lá quem, não... rígidos, fiéis. Só que aí eu comecei a perguntar sobre conversões. Não, a igreja está morrendo. Aí eu comecei a perguntar sobre as reuniões de oração, os movimentos, não tem. Comecei a perguntar sobre a vida dos fiéis, como é que eles levavam, se eles conservavam, não tem. E aí, para o meu espanto, ele me contou sobre uma igreja da mesma denominação, vizinha da dele, que eles declararam publicamente, continuavam sendo a denominação, que eles não acreditavam mais que Jesus tinha ressuscitado. Não acreditavam mais. A minha pergunta na hora, né, mas o que que eles ficam fazendo lá então, né? O que eles estão fazendo na igreja? E ele me respondeu: eles se encontram, eles comem juntos, eles cantam, né? Eles têm comunhão, eles servem os pobres. Uau. E eu fiquei escandalizado, né, saí de lá bravo, confesso que julgando eles. Falei: nossa, mas que negócio é esse? E o Espírito Santo me incomodou: Pedro, você sabe que na prática, às vezes, você fica meio parecido com esses caras, né? Senhor, como assim? É. Você também, às vezes, vai, canta, não está nem prestando atenção no que você está cantando. Você, às vezes, vai também dar uma palavra, mas dá uma palavra tão distante do teu coração comigo. Você aprendeu a fazer algumas coisas, mas o amor... O amor do Cristo ressurreto dentro de nós precisa mover a nossa fé, o nosso cristianismo, aquilo que a gente faz. Se você trabalhar em seu ministério através de uma paixão incondicional por Jesus, eu creio que Deus vai fazer um estrago através de você. Ele vai manifestar a glória dele. Se você, com uma paixão insaciável por Jesus, viver a sua vida, você vai ser preenchido, você vai ser cheio, você vai ser repleto de alegria. aonde tem estado o seu amor por Jesus? É muito perigoso a gente aprender a fazer as coisas na casa de Deus, a gente se acostumar. E aquele tesouro brilhante que tinha me cativado, que tinha tomado os meus olhos, começa a ser mais uma coisa na minha agenda. É tipo assim, no final de semana, né, assistir o jogo do Atlético, ir na igreja, né? Vira mais uma coisa. Nós precisamos retornar à essência do primeiro amor. Nós precisamos nos apaixonar mais uma vez por Jesus. Nós precisamos retornar para os primeiros caminhos da nossa fé. Quando a gente estava apaixonado, quando eu e você faríamos qualquer coisa, a gente não conhecia as mesmas coisas que a gente conhece hoje. A gente não teve as mesmas experiências que a gente tem hoje. Não tinha tanta experiência que nem eu tenho hoje. Mas a paixão, o amor, o brilho no olho por Jesus, é algo que a gente precisa recorrer todos os dias nas nossas vidas. Segunda coisa que esse texto vai me ensinar: a simplicidade da primeira rota é necessária. Apocalipse 2:4 fala: tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. O que primeiro amor significa? Hernandes Dias Lopes vai falar: é a devoção a Cristo que tantas vezes caracteriza o novo crente, fervoroso, pessoal, desinibido, entusiasmado e manifestado abertamente. É o amor de lua de mel do marido e da sua esposa. É aquela lua de mel maravilhosa que a gente tem quando a gente está perto de Jesus, quando nosso coração está queimando por Ele, quando a gente sente frio na barriga por Jesus, desejo de estar na casa de Deus, desejo de fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai que nos ouve em secreto. Jeremias falou ao povo sobre isso também, Jeremias 2:13, porque o meu povo cometeu dois males. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e eles cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Às vezes a gente abandona a fonte de águas vivas, desse amor precioso que é Jesus, e a gente começa a cavar as nossas próprias cisternas do nosso jeito, e começamos a ficar com sede, e não sabemos por quê. Por que que eu estou com sede espiritual? Por que que eu estou me sentindo vazio mesmo tendo Jesus? Por quê? É interessante que eu acredito que Jesus pega firme com essa igreja, porque quando ele esteve na terra e ele foi perguntado sobre qual era o principal dos mandamentos, você lembra o que que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Presta atenção, não era a grande sugestão, não. Era o grande mandamento. Amar Jesus é o mandamento, que Jesus continua falando, do qual depende toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a Bíblia depende de amar ao Senhor de todo o coração. Toda a Bíblia, todo o nosso cristianismo, toda a nossa fé, todo o nosso serviço, toda a nossa santidade, toda a nossa fidelidade, toda a nossa caminhada, o jeito como eu vivo, o jeito como eu falo, tudo depende do meu amor a Jesus. Minha pergunta para você é: como está o seu amor por Jesus? Como está o seu amor por Jesus? Será que esse amor acabou em algum momento sendo deixado de lado? Aonde foi que você deixou Jesus? Talvez você deixou Jesus lá no quarto onde você orava. Você deixou Ele lá. Talvez você deixou Jesus nas vigílias que você costumava vir, nos evangelismos que você saía fazer durante a noite e falar do amor do Senhor. Aonde foi que você deixou Jesus? Você deixou Jesus talvez na Bíblia, que ficava ali ao lado da sua mesa de cabeceira, que você pegava, você devorava ela e você lia. Aonde foi que você deixou Jesus? Aonde foi que ficou o seu primeiro amor? Hoje Jesus está chamando você: filho, filha, você já provou o que eu te dei, você sabe do que eu estou falando, eu quero te entregar mais, o meu amor é eterno. Jesus, ele não nos dá nenhum comando, nenhuma repreensão, sem que ele dê uma doce solução para a gente. É interessante que Jesus, ele dá três soluções para que essa igreja possa retornar ao primeiro amor. Primeira, se lembre. Subirá vai dizer que Jesus aqui apelou para a saudade. Você se lembra? Você se lembra dos tempos que você passava com Jesus e você erguia as mãos e você estava tão perto dele? Você se lembra do amor que te motivava a fazer coisas pelo Senhor? Você se lembra? Você se lembra dos jejuns que você fez, dos compromissos, das entregas? Você se lembra? Sabe quando que o filho pródigo volta para casa? Quando ele se lembra. Quando ele se lembrou que na casa do pai, até os trabalhadores comiam uma comida melhor do que a dele. Eu acredito que ele deve ter sentido até o cheiro do pão da casa do pai, o cheiro do churrasco, lembrado da cama fofa. Ele se lembra e ele decide voltar. Você se lembra? Jesus está falando, está perguntando para você: você se lembra, filho? Você se lembra do que eu chamei você para fazer, me amar de todo o coração? Você se lembra? Segunda coisa que Jesus fala é: se arrependa. Se arrependa. Como eu falei, quando o nosso amor se esfria, também é a quebra de um mandamento. E pela graça do Senhor, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Arrependimento é uma mudança, entendendo quem é a pessoa de Jesus, eu mudo para uma rota melhor. Não é pagar penitência, não é um dedo de acusação. Arrependimento é uma atitude, não passiva, mas ativa, de eu voltar para onde eu não deveria ter saído. Hoje o Senhor Jesus está me convidando e está te convidando a se arrepender. Se arrepender de ter achado que a gente poderia viver a nossa vida sem o amar. Que o amor a Jesus poderia ser mais uma coisa no meio de todas as outras que eu carrego. Terceira coisa, volte à prática das primeiras obras. O que você fazia quando você estava apaixonado por Jesus? O que você fazia quando você estava no primeiro amor? Você se dedicava em oração, você se lançava no chão, você buscava, você deixava louvores tocando na sua empresa. O que você fazia? Jesus está falando: lembra o que você fazia? Você precisa tomar uma atitude para voltar para esse lugar. Enquanto eu estava preparando essa mensagem ontem, eu estava ajoelhado, orando no escritório ali da minha casa, e tem uma prateleira onde fica todas as bíblias que eu tenho, e eu estava pedindo ao Senhor que Ele me levasse de volta ao primeiro amor. E de repente eu olhei e eu encontrei a primeira bíblia que eu li inteira quando eu tive o meu encontro com Jesus. Eu me lembro que eu estava numa fase da vida muito complicada, ali no começo da adolescência, vários problemas de saúde, me sentindo muito sozinho. E um dia eu olhei, ela me olhou e eu olhei de novo. Eu decidi pegar ela e falar: vamos começar a ler isso aqui, né? Eu fui crescido na igreja, conhecia todas as musiquinhas de cor, né? Mas eu nunca tinha devorado isso daqui. Quando eu comecei a ler, eu me lembro da sensação deitado na cama do meu quarto. Parecia que quando eu lia os evangelhos, eu passeava com Jesus e via Ele multiplicando pães, via Ele curando os cegos, via Ele ressuscitando e me dando vida. Eu ia acompanhando Paulo nas viagens missionárias dele, e eu me apaixonava, eu estava apaixonado, e eu estava olhando na capa dela a data que eu comecei a ler ela, a data que eu terminei pela primeira vez. Eu estava com tanta fome de Jesus que eu me tranquei por 6 meses no quarto. Em 6 meses eu devorei a Bíblia inteira. Minha mãe ficava chateada que me via que eu não estava estudando, né? E eu estava apaixonado. Eu lembro que eu anotava, ela está cheia de anotações, as páginas detonadas, a capa caindo. E eu me lembro fácil de eu passar 3 horas ajoelhado no quarto, adorando, clamando ao Senhor, falando: vem Jesus, vem Senhor. Eu me lembro de Deus falando comigo, eu me lembro de promessas que se cumprem hoje, que Jesus me deu naquela época. Eu me lembro de eu encontrando companhia, de eu encontrando vida, de eu encontrando restauração nesse livro. Quando eu vi a Bíblia ali, eu estava orando, né? Eu peguei ela, porque eu não sei, eu peguei, eu abracei, eu fiquei abraçado com ela, orando e falando: obrigado, Jesus, um dia o Senhor me resgatou. Ah, Senhor, que maravilhoso que era, Senhor, aqueles dias. Ah, Senhor, como eu amava. Sem o Senhor eu teria perecido. Obrigado, Jesus. Eu comecei a exaltar Jesus, eu comecei a glorificar, comecei a abraçar, e o Senhor me mostrou que em alguns momentos da minha caminhada, o Pedro dessa época aqui acabou deixando o amor esfriar. E a minha oração, abraçado com a palavra, foi: Senhor, eu quero me apaixonar mais uma vez. Senhor, eu quero te perceber mais uma vez. Senhor, eu quero ser tocado por ti mais uma vez. O meu clamor sobre a minha e sobre a tua vida é que a gente não se permita se acostumar. A gente não pode se acostumar. E na medida, no momento em que a gente se acostumar, a gente precisa retornar, e a gente precisa se lembrar, e a gente precisa voltar como foram os seus primeiros dias, como era o seu amor por Jesus, aonde que Jesus ficou. Eu e você vamos voltar até lá. Terceira e a última coisa: se sacie na mais linda promessa já feita ao ser humano: conhecer a Deus eternamente. Versículo 7 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor é todo aquele que tem vencido a batalha da fé hoje, aqui, e que eternamente vai participar dessa vitória com Cristo. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que aquilo que Adão e Eva perderam no jardim, que era estar perto da árvore da vida, mesmo que eles não pudessem comer dela, nós, por meio de Cristo Jesus, temos acesso, nós podemos nos alimentar da árvore da vida e nós podemos provar vida. Nós temos a promessa de Jesus de que nós teríamos vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Jesus está dizendo: filho, filha, se você procurar o lugar certo para se saciar, se você se lembrar da árvore que você comeu, se você se lembrar aonde você encontra a boa comida, se você se lembrar que você veio, você se sentou no banquete de graça, você não tinha dinheiro, você não tinha valor, mas eu te aceitei em minha mesa, você pode se assentar comigo, você pode provar de mim. Quando nós decidimos conhecer a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus, nós estamos colocando um pezinho na eternidade. A palavra de Deus fala em João capítulo 17, versículo 3, que a eternidade é conhecer ao Pai e conhecer o Filho. A vida eterna não é só você estar livre de doença, de problema, de complicação, de trânsito. A vida eterna é você conhecer o Pai e você conhecer o Filho. E a notícia para você e para mim hoje é: eu e você podemos colocar um pezinho na eternidade hoje, se a gente decidir: Senhor, eu quero te conhecer mais. O Senhor é infinito, eu conheci muito pouco, eu sei muito pouco, eu mergulhei muito pouco, as águas ainda estão nos meus tornozelos, mas eu quero chegar a ponto de nadar no rio da tua presença. O Senhor tem águas mais profundas para você e para mim do que você tem se alimentado. Você tem se alimentado do pão da vida, se saciado na água da vida, do que você tem se alimentado, o que tem alimentado o teu amor. Essa é a promessa mais doce, mais maravilhosa, mais profunda, de que, como fala o livro de Hebreus capítulo 4, eu posso me adentrar no trono da graça com confiança, sem medo, sem timidez, porque um dia Jesus pagou o preço por mim que eu não merecia. E eu quero fazer um parênteses aqui. Talvez você chegou aqui e você ainda nunca provou do amor desse Deus que eu estou falando aqui hoje. É um conhecimento, é uma religião para você. Talvez você até frequentou a igreja por algum tempo, mas você ainda não provou essa transformação verdadeira que te preencheu, que te deu vida. Você ainda não confiou a sua vida 100% ao Senhor Jesus. Esse texto é uma promessa para você. Promessa de que você pode se saciar completamente. O teu interior pode ser cheio, porque o Deus que criou as estrelas e as contas, elas estão nas palmas de suas mãos. O Deus que lançou os fundamentos da terra, o Deus que sustenta o universo com a força do seu poder, esse Deus te amou. E hoje Ele está te chamando para ter um relacionamento com Ele. E Ele está dizendo: se você colocar a sua vida em minhas mãos, eu vou te transformar para sempre. Você vai comer do fruto que sacia. Você vai ter livre acesso. Não, eu não sou uma religião. Não, eu não sou só um culto a frequentar. Não, eu não sou um conjunto de dogmas. O que Deus está falando que Ele é que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o pão que sacia a fome, é a água que mata a sede. Ele é a videira verdadeira no qual nós somos enxertados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o soberano dentre os mortos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nosso sumo sacerdote, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa, o Ômega, o Criador de todas as coisas. Você precisa de Jesus na sua vida. E hoje, Ele está se revelando no seu coração. Isso que você está sentindo não é um sentimento produzido por um homem. Não é uma emoção humana. O que você está sentindo é um toque do Senhor, simplesmente sinalizando para você que existe mais. E que a sua vida pode ser salva e transformada. E quanto a nós que temos Jesus no coração, eu acredito que hoje o Senhor está nos chamando de volta. De volta a um lugar de devoção, de amor, de clamor. Sabe, o maior fruto dos avivamentos, você lendo as histórias, não foram as conversões em massa, não foram as grandes multidões, não foram as curas, não foram os dons, não. Se você ler a história dos grandes avivalistas, você vê que aquilo que era mais precioso para eles era a manifestação gloriosa da presença do Senhor. Eles estavam queimando, eles estavam apaixonados. A história conta que no país de Gales, o povo ia para as minas de carvão trabalhar e eles não conseguiam, virava culto. As pessoas iam na rua comprar bebida, tinha um grande problema com bebedeira naquela época. Enquanto elas estavam comprando a bebida, elas caíam no choro, caíam no chão e se convertiam. O avivamento na rua Azusa, a presença de Deus era tão forte naquele lugar que as pessoas que passavam na rua, na frente da casa, elas caíam no chão, adorando ao Senhor, se convertendo. Esse é o maior legado que um homem pode ter: desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus. Eu quero orar por você e por mim e terminar contando uma história que eu ouvi recentemente. Estava em uma conferência e um pastor estava contando a história de um missionário chinês que ele tinha conhecido. Esse missionário, na China, debaixo de grande perseguição, foi capturado por ser cristão e por diversas vezes foi coagido a negar sua fé. Ele foi torturado, maltratado, quase mataram ele, os espancamentos, as torturas. nada fez com que ele negasse a sua fé e nem se afastasse do seu Senhor. Então ele fugiu da China, conseguiu. E ele veio para os Estados Unidos. Quando ele estava nos Estados Unidos, ele começou naquele lugar a viver o sonho americano. E de repente ele conheceu algo que ele não conhecia antes, que era o conforto. Você ir, sentar, assistir um culto, o ar-condicionado, os pequenos grupos que tinham, mas daí fazia frio de vez em quando. E aí, eu acho que hoje eu não vou, né? E aí ele, não, eu não preciso, tem bastante gente trabalhando, eu acho que não precisa de mim para trabalhar. Ah, mas eu acho que eu estou bem. De repente, esse homem fazia um mês que não frequentava a igreja, sei lá quantos dias que não orava mais. Aquilo que a tortura, a perseguição, não foi capaz de fazer com ele. O conforto e a sedução das coisas que a gente tem em nosso mundo fizeram com que o amor dele se esfriasse. Eu não sei como está o seu amor hoje aqui. Eu não sei o que tem feito o seu amor por Jesus se esfriar. Eu sei as coisas que fazem no meu coração o meu amor por ele se esfriar. Eu sei certinho os sinais que eu dou quando o meu amor por Jesus está esfriando. Eu sei. Eu vim aqui para dizer para você, confessar para você, que o meu amor por Jesus não estava tudo aquilo lá não. E o Senhor me constrangeu preparando essa mensagem. Filho, você está satisfeito? Filho, você não se lembra que existe mais? Você não se lembra que eu sou um Deus ilimitado? Uma fonte que é poderosa para matar toda a sede? Talvez você voltou a lutar com algumas coisas que você não lutava desde que você tinha se convertido. Porque a secura da vida sem o amor do Senhor começou a tomar conta. Mas hoje eu quero apelar e te convidar junto comigo, tomar alguns passos, olhar para a direção do primeiro amor e dizer: eu vou até lá. Eu vou voltar a amar Jesus como nunca antes. Eu vou me apaixonar por Ele. Eu vou praticar as obras que eu praticava antes, quando eu estava perdidamente apaixonado. Eu vou me arrepender. Senhor Jesus, eu confesso hoje os meus pecados. Eu me lembro, Jesus. Eu me lembro como é que era. Eu quero voltar. Eu quero mais uma vez. Eu quero me apaixonar. Eu desejo. Eu anseio a Sua presença. Eu quero que o tesouro do Senhor me entusiasme mais uma vez. Minha oração é que a gente saia daqui hoje com o coração pulsando por Jesus, ardendo, que a gente entre nos nossos quartos quando a gente voltar, desejando passar tempo com o Senhor, que a gente deixe a música tocando e adorando o Senhor, que a gente saia daqui com o coração em chamas pelo Espírito Santo de Deus. Se você, como eu, hoje deseja falar para Jesus: Jesus, em algum momento, eu não sei como e nem porquê, mas o meu amor pelo Senhor deu uma esfriada, mas hoje eu fiquei com saudade, hoje eu quero entregar minha vida para te amar mais uma vez, hoje eu quero voltar para as primeiras obras e eu quero sair daqui com o meu coração em chamas por ti. Se esse é você e você quer retornar ao primeiro amor, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Queria que você colocasse as suas mãos no seu coração, que você começasse a se lembrar, que você começasse a falar: Senhor, eu tenho saudades de ti. Senhor, eu tenho fome pelo Senhor. Senhor, eu tenho tentado me saciar com comida que não sacia, com cisternas rachadas. Senhor, eu quero de novo, eu quero mais uma vez. Eu quero, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu me lembro como era. E agora, Senhor, aumenta o meu desejo por ti. E comece com as tuas palavras agora a exaltar Jesus e dizer: Senhor, tu és o meu amado, tu és o meu maior amor, Tu és grandioso, só o Senhor é digno. Eu não consigo sem o Senhor. Erga a sua voz, pode orar desesperadamente, clamar: Senhor Jesus, eu anseio, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua visitação. Vem com a Sua glória, nós ansiamos Te provar mais uma vez. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Oh, meu Pai, eu oro hoje, Senhor, junto com os meus irmãos, que agora, Senhor, a Tua glória comece a nos inundar. Pai, que o peso da Tua glória venha agora quebrantar os nossos corações. Senhor, como foi nos dias de Salomão, que o templo se encheu da fumaça da Tua glória, que agora, Senhor Deus, o Senhor se manifeste. E eu oro que o Senhor traga avivamento pessoal e personalizado sobre cada vida, Senhor. Hoje nós juntos tomamos o caminho de volta, ó Deus, ao primeiro amor, Senhor. Nós não queremos menos do que tudo, Senhor. Nós não queremos menos do que tudo. E o nosso tudo é o Senhor. O nosso tudo é a Tua presença, Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus, por um dia a gente ter tornado isso comum, Pai. Nos perdoe, Senhor, por as nossas lágrimas terem cessado na Tua presença. Nos perdoe por nós termos nos acostumado, Senhor. Ah, Jesus, levanta um tempo na Tua igreja, Senhor, em que essa igreja será apaixonada por Ti, Senhor. Em que essa igreja não negligenciará um dia na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, renova as nossas intenções, Pai. As intenções, Senhor Deus, que talvez no começo eram tão puras, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós queremos ser como uma criança no Teu colo e provar da Tua visitação. Espírito Santo, desce nesse lugar agora. Espírito Santo, desce nesse lugar. E mostra, Senhor Deus, que o Senhor está revelando aos meus irmãos com a percepção da Tua presença. Se alguém precisa de um toque físico aqui, Senhor, que o Senhor toque. Em nome de Jesus eu oro por cura, Senhor. Eu oro, Senhor, por cura emocional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós mandamos embora toda a dor, Senhor Deus, e que o Senhor revele, Senhor, que a Tua glória está nesse lugar, Senhor. Mostra a nós, Senhor. Mostra a nós, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu tenho mais um convite para fazer para alguns aqui. Eu falei para você antes, existe uma fonte que você pode beber e nunca mais ter sede. Existe algo que você pode provar e isso vai te saciar para sempre. Existe uma fonte de água da vida que jorra da presença do Deus Todo-Poderoso, e essa fonte vai te alcançar hoje em nome de Jesus. Eu sei o que essa fonte fez comigo. Um dia eu estava perdido, um dia eu precisava de restauração, um dia eu me sentia sozinho e eu não tinha esperança, e eu conheci a presença gloriosa de um Deus que não é uma religião. Ele não é só um conjunto de ritos, um Deus verdadeiro. E esse Deus me amou tanto que Ele desceu dos céus para padecer a dor que eu merecia padecer, e levar na sua carne os meus pecados e me dar uma nova vida. E quando eu provei essa nova vida, o Senhor me deu presentes que Ele vai dar para você hoje. Ele removeu o medo da morte, Ele removeu a culpa do pecado, Ele removeu toda a acusação que o diabo tinha contra mim. Ele me deu uma nova vida e uma nova história. Ele me deu o Seu Santo Espírito que hoje mora dentro de mim. Eu não estou sozinho em momento nenhum. Eu tenho alguém que me ama, que fala comigo e que me conduz como uma bússola. Ele me chamou de filho amado de Deus quando eu era apenas uma criatura e eu não merecia. Ele me recebeu com os Seus braços, como o pai que recebe o filho que estava sujo. E hoje, hoje eu sei para onde eu estou indo. Antes eu não sabia, eu não tinha certeza se eu ia para o céu, para o inferno, como é que funcionava. Mas uma convicção e um testemunho interior fala no meu coração que eu sou filho amado de Deus. E você chegou aqui e talvez você ainda não tomou essa decisão. E você está vivendo sem esses presentes. Esses presentes transformaram a minha vida. Poder provar do acesso à presença do Deus, Criador de todas as coisas, mudou e transformou a minha vida. E hoje eu quero te dar a oportunidade de ter esse mesmo acesso e de ser transformado pela glória do Senhor. E tudo que eu quero fazer junto com você é uma entrega, em que você vai dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu preciso disso que o Pedro está falando. Eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso que o Senhor me dê certeza para onde eu vou, eu preciso que o Senhor me restaure. Se esse é você, eu quero fazer essa oração junto contigo. E eu quero pedir para você se posicionar diante do Senhor. Se esse é você, e você quer esses presentes, você quer essa transformação em sua vida, eu vou pedir para você me dar um tchauzinho aí do seu lugar. Eu quero te conhecer, dá um tchauzinho. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, fica com a mão erguida, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, aleluia, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, amém, lá em cima, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero agora que você repita essa oração junto comigo. Essa oração não tem poder. O que tem poder é a fé que te conecta com o poder de Deus. Repete com fé comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu preciso te conhecer. Eu confesso que eu estou perdido, mas eu creio que hoje o Senhor me encontrou. Me faz nascer de novo, remove a culpa e me entrega o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor cele a tua promessa. No nome de Jesus, derramando agora o teu Espírito Santo sobre os meus irmãos. Os transforma, Senhor. Que eles saiam daqui selados, Senhor. A partir de agora eu declaro: Satanás não tem mais autoridade sobre eles. Eles são filhos amados de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, Senhor. Os transforma, dá vida nova, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria pedir para o pessoal da integração vir aqui na frente. E nós vamos agora adorar o Senhor juntos. Mas enquanto nós adoramos, você que ergueu uma das suas mãos e fez essa oração, eu queria te dar a oportunidade que eu tive quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu recebi uma oração, eu recebi um abraço, porque hoje você foi aceito na família de Deus e também aqui na nossa família. Se você levantou a mão, ou você quer entregar a sua vida para Jesus de verdade, enquanto essa música toca e a gente está adorando, a gente como família quer te dar um abraço. Enquanto a gente adora, vem saindo do teu lugar e a gente quer orar por você aqui, abraçar você, declarar a palavra de Deus sobre você. Vem saindo do seu lugar, pode sair, nós vamos adorar o Senhor juntos. Nós te exaltamos e te agradecemos por essa noite, Pai. Eu oro, Senhor, nos leva de novo à essência, Senhor. Pai, que quando os meus irmãos voltarem para casa, Senhor, eles possam, Senhor Deus, ir com fome, com sede do Senhor, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor desperte, Senhor Deus, uma paixão nova, renovada por ti, Senhor Deus. Nós precisamos de ti, Senhor. Eu te agradeço por esse culto. Peço que o Senhor guarde as nossas vidas e que ao longo dessa semana a gente possa desfrutar do Senhor e da tua presença. Nós confessamos que necessitamos de ti. Eu oro que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito repousem sobre a tua igreja aqui presente e também em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.